Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Sense Life, volumes 1 e 2, de Glitch Talent. Muito bem, aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, sempre acompanhado de...
O Judeu Ateu, todo mês, para falar de quadrinhos nacionais, e dessa vez uma rara crossover, hein, Estranho, do Mangá Quadrado com o Quadrinho ao Quadrado.
Exatamente. Quadrinho ao Quadrado, nosso programa sobre quadrinhos nacionais. E o Mangá ao Quadrado a gente fala sobre mangás. E então aqui a gente vai falar de Sense Life, que é, para todos os efeitos, um mangá nacional, né? Precisamos discutir o que isso significa, podemos até discutir, mas é quem costuma criar esse tipo de história, né? Esse formato é inspirado em mangá e costuma chamar-se de mangá na publicação nacional, e é o caso aqui.
Publicado por uma editora de mangá, né?
Publicado por uma editora de mangá, que também tem seus títulos nacionais.
Também tem seus títulos nacionais, que não é mangá.
Tá, o crossover tá existindo aí, vamos falar sobre isso. Antes disso, Judeu, rapidinho... Quadrinho ao Quadrado é um dos nossos podcasts, mas todos os nossos outros podcasts da grade são
apoiados.
Patrocinados pelos nossos apoiadores no apoia.se/ao quadrado, correto?
Correto. Você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser, mas apoiando com R$10 ou mais, o seu nome é lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Elvis Kleber,
Pedro Oliveira,
Guilherme Petreca,
Júlia Bax
e Vinícius Carvalho. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Vamos lá, Judeu. A gente tá aqui falando sobre Sense Life, que saiu pela MPEG. Como você falou, uma editora de mangás. Mas o Sense Life, ele sai originalmente no Flipthru, que é uma dessas plataformas ali de webtoon, por assim dizer, brasileiras, né?
Tem alguma... Webcomic.
Webcomic.
Uma das infinitas. Parece que toda vez que a gente fala de uma webcomic, é de um outro site, Estranho. Não tem monopólio, não. Não tem monopólio disso aí, não. Não é que nem o webtoon mesmo, que é tipo ele e um outro ali, não é?
Tem
não
tem muito, que... não. E todos estão... Eu não sei o Flipthru, não costumo ler por lá, mas todos deram uma... enchitificada ali, uma merdificação ali, os sites estão ficando cada vez piores de usar, mas isso é assunto para outro momento. Vamos falar sobre Sense Life, sobre o que é, Judeu, antes de tudo, sobre o que é Sense Life.
A melhor forma de escrever Sense Life é que ele é um Battle Shonen.
Uhum.
Brasileiro, mas só no sentido de que ele foi escrito no Brasil. Ele é um Battle Shonen, ele é uma história de ação com adolescentes ou jovens adultos. A gente acompanha especificamente o Noah, um garoto que vive nesse mundo em que poderes são herdados por pessoas que morrem. Então alguém morre, ele tem um desejo pra você e você ganha um desejo baseado nesse poder. O poder do Noah é baseado nesse desejo. O poder do Noah até agora tá meio vago. Eu não sei se você entendeu ou não. Esse é um negócio que eu tenho pra falar,
inclusive. Não teve a janelinha explicando ainda.
Não teve janelinha explicando. Mas outros personagens têm poderes muito variados a partir disso. E a gente acompanha a jornada do Noah, essencialmente procurando um motivo pra viver. O poder dele foi herdado na base de alguém desejando pra ele que ele viva, que ele tenha um desejo de viver. Então ele não pode morrer até ele encontrar um motivo para viver.
Tem também o Caleb, que é o outro personagem principal, que tá na capa do primeiro volume, inclusive.
Sim, sim.
Acaba seguindo bastante ele também, que ele tem ali seu outro poder, mas é isso que você falou, é um mangá com quadrinho com cara de mangá, com seu sistema de poder ali, que é esse sistema de poder, e tem sua mais ou menos anti-monster corpus, mas não é anti-monster porque elas só se caçam entre si ali, então não tem uma criatura fora desse sistema de poder, né? Eles só lutam entre si ali, meio X-Men.
Mas o sistema é, na série ele é um anti-monster corpus, ele se junta ali a uma organização, é assim. Você falou que talvez a gente comente sobre se é mangá ou se não é. Eu não quero comentar sobre isso, eu não tenho nenhum interesse.
Não,
meio batido.
Batido, mas eu acho que tem um aspecto relevante, mas falei.
Só nesse sentido que eu queria comentar, de que ele é na sua série, como eu falei, um Battle Shonen, ele tem a estética de mangá, ele obviamente é enormemente influente para mangá. E no episódio passado, na hora de comentar que a gente ia falar sobre Sense Life, a gente comentou que esse é o nosso território aqui. A gente fala muito, muito de mangá, muito muito tempo, eu e você junto, a gente leu uma quantidade inimaginável de mangás, a gente comentou de mais mangás ainda, então a minha linha de qualidade para um mangá é muito alta, e na minha história de lendo mangás brasileiros, eu não costumo abaixar essa barra, mesmo sabendo que é feito de forma mais amadora, para colocar em termos claros. Amadora no sentido de, sei lá, não é que nem o cara da Shonen Jump da vida, que tem, no momento que ele aceita uma publicação, ele tem assistente, sabe? Ele tem um, editor trabalhando junto. É, muita coisa. Mas mesmo sabendo dessas dificuldades, eu não costumo baixar muito a barra da minha qualidade. A pessoa tá trabalhando num campo que eu conheço muito. Então, eu sempre, eu levo o conhecimento que eu tenho em consideração.
Sim. E eu tenho a impressão que Sense Life conta com isso, mas não com a minha experiência e a sua de leitura. Para mim, tá claro uma vertente de seguir justamente os webtoons ali, né? Os quadrinhos coreanos de ação, numa pegada bem Tower of God, uma pegada meio... Qual que é aquele outro lá?
Solo Leveling.
Solo Leveling. É nessa pegada de... É o cool, é o da hora, é o poder e ser meio edgy. É tipo, eu senti muito essa energia dentro do quadrinho.
Ele é muito edgy, estranho. Ele é assim, eu até vindo para esse programa, eu fiquei pensando, eu não quero falar edgy mil vezes. Então eu pensei para mim, eu preciso de uma outra palavra, moleque estranho, ok? Essa é a tradução brasileira de edgy, ok? Ele é moleque. Isso não é uma crítica, ok? Mas ele é moleque. Que no sentido até, tipo, tropa de elite do negócio, sabe? Você é moleque, você é moleque. E, tipo, ele quer mostrar bastante a sua... O quão livre e o quão cool e o quão... Ele quer formar aura muito nesse gibi, sim.
Quer. E pra isso eu acho que ele até, inclusive, sei lá, toma decisões que eu não sei pra que público ele tá tentando apelar ali, mas ele, sei lá, abertamente machista e algumas falas ali, tem realmente uso de termos droga. Que não precisa ali, mas só pra ser mais adolescente dark ali, sabe? Umas piadas de, comeu meu cu, sabe? Umas coisas bem... quinta série,
bem moleque, quase. Bem moleque. Mas quer saber, estranho? Eu adorei isso nele. Eu adorei. Sabe, eu fiquei... Em várias vezes na minha leitura de mangá brasileiro, eu pensava pra mim, tipo, se isso aqui tivesse saído na Jump, eu estaria lendo. E Sense Life, no seu primeiro capítulo, basicamente, ele negou essa minha proposta por causa do personagem do Caleb, que é o personagem que tem poder em base de drogas. E, tipo, o quadril fala, sabe? Ele não tá se escondendo, não é algo misterioso, sabe? É maconha, é coca, é heroína uma hora ali. E, tipo, eu acho que quase por acidente, eu não consigo imaginar que foi muito proposital, mas ele criou realmente algo que jamais seria publicado no Japão, por exemplo. Por causa desse... um personagem com esse poder. Toda outra molecagem desse quadrinho poderia ser perfeitamente publicada em uma revista japonesa, sabe? As armas, os palavrões, o gore, qualquer outra prostituição, qualquer outra coisa poderia ser publicada lá. Mas o poder do cara que usa drogas é tão específico de algo que seria proibido, sabe? Tipo, no Japão. E ele criou pra mim esse Battle Shonen primordialmente brasileiro só por isso, sabe? E ele meio que me conquistou um pouco nessa molecagem dele só a partir disso, sabe? Só a partir dessa ideia de que é uma molecagem que eu não veria em outro lugar, sabe? Tipo, esse edginess, essa molecagem, ela é brasileira, assim. É, tipo, ela foi feita pra cá.
Sim. Nesse sentido, eu concordo com você que ele tem as suas ideias ali. Eu, da mesma forma que você, eu também li com esse pezinho de, ok, eu tô no meu território, eu tô conhecendo esse tipo de história. E aí, tirando essas pequenas distinções ali, né, de que é isso, o uso de drogas, ele é um pouco mais moleque, como você falou, eu sinto que como ele constrói essa... Esse mangá de luta, para todos os efeitos, né? Uma história de luta, e aí pra gente ver esses personagens lutando de maneira cool. embora tenha suas cenas cools, eu senti muita falta de substância no todo ali, no tipo, e aí? Mas e aí? Sabe? É. O que você tá tentando fazer aí? Eu vou parar de tatear em volta. Você gostou de Sense Life, Judeu?
Responder essa pergunta é mais difícil do que parece, estranho. Mas quer saber? Eu acho que eu gostei, sim. Eu acho que eu gostei bastante. Você, pelo jeito, talvez não tenha gostado muito.
Não.
Não.
Não muito.
Eu entendo por quê. Eu acho que ele tem muitos defeitos. E eu tô perdoando a maioria deles por dois motivos. A gente pode comentar esses defeitos, mas eu vou dar o meu porém aqui pra ele. Um porém. Dá chance. Eu quero dar a chance, sabe? Tipo, quando a gente começou, sei lá, foda-se, a gente comenta mangá há muito tempo, e uma das críticas que a gente tem a Shonen Jump, eu não sei o quão verdade isso é hoje em dia mais, mas uma crítica que a gente sempre tinha é que eles, pô, não dava tempo, sabe, do cara desenvolver os mangás, e eles cancelavam rapidinho, sabe? Então, nesse sentido, eu quero quase dar chance pro Sense Life contar a história dele, sabe? Eu acho que ele tem coisas pra contar, e o segundo motivo que eu acho que eu vou perdoar muito dos defeitos dele é que ele é publicado de uma forma única. Ele não é semanal, ele não é mensal, ele é a publicação nacional que a gente tem aqui de quadrinho online, de webcomic. Então é quando o cara termina, basicamente. E eu acho que para esse formato em específico, o Sense Life tá fazendo muita coisa que acaba soando estranha para mim e para você. Então, o ritmo dele parece tão desnorteado, às vezes, sabe? Tipo, do nada ele pula para alguns momentos e alguns diálogos parecem tão abruptos em vários momentos. Mas, para mim, eu acabei perdoando ele nesse sentido de que se você vai publicar um capítulo uma vez a cada 3 meses, eu não sei o exato ritmo de Sense Life, mas eu consigo imaginar que seja mais ou menos isso. Tem que entregar muita coisa. E eu acho que, nesse sentido, o Sense Life tem um sucesso, de que os capítulos dele são recheados de conteúdo. Ele não tá perdendo tempo, infelizmente, talvez desenvolvendo alguns personagens a mais profundamente do que a gente gostaria, mas eu acho que isso
o personagem, o mundo, o plot, o roteiro, sim, ele sim. Não tá perdendo tempo com muitas coisas disso aí, não.
Com muita coisa, não. Então, talvez é isso. Eu tô perdoando ele mais do que deveria, mas eu vou falar, eu li um pouco o quadrinho no volume aqui e um pouco online também, eu quis ver os capítulos. E os capítulos publicados isoladamente funcionam muito bem, eu acho. Eu penso muito no que a sina da webcomic brasileira também é nunca terminar, sabe? Tipo, e as histórias começarem rápidas e não irão pra lugar nenhum. Eu acho que nesse sentido o Sense Life tem o sucesso dele de, eu não sei, parece que ele tá publicando pro formato que ele tem, sabe? Então, sim. Tem esses dois poréns aí pra mim. A gente vai dividir provavelmente muitas críticas a ele, mas eu acho que muitas dessas críticas podem ser perdoadas por esse viés.
Eu tenho um pouco dessa divisão também, teve, de entender contexto, porque é isso, né? Basicamente a gente compreende o contexto de publicação de uma webcomic ali. Contexto de publicação do Brasil, contexto de publicação desse formato em específico, como funciona a quadrinização do Brasil e tudo mais. Normalmente a gente fala dos quadrinhos dos outros que tem no nosso aqui, no
são obras quadrinho fechadas. Quadrado,
a maioria são volumes fechados que o cara sentou e fez de ponta a ponta, às vezes não, teve algumas exceções, e teve exceções que a gente gostou em níveis diferentes aqui, sei lá, de cabeça, eu lembro de Rei de Lata, que a gente falou, a gente falou depois de uma webcomic que foi concluída, que era do Samurai da Montanha, que também é bem interessante. Então o Sense Life tá transitando num mundo que a gente conhece, então é difícil a gente dissociar e fazer, e não levar em conta isso que você falou, que é, dado as circunstâncias, ele fez algo que atende a necessidade das circunstâncias dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não li nessas circunstâncias. Eu li com os volumes aqui na minha mão.
Sim.
E é meio que uma loucura, assim, a história. Em termos de sequência, de roteiro, de construção de personagem, é meio que muito jogado pra todo lado. Tem capítulo que é tipo, pô, vamos juntar esse grupinho aqui pra proteger esse cara. O próximo capítulo começa, esse cara foi sequestrado porque ele andou sozinho. Pô, mas e aí? Vocês literalmente não fizeram um grupo pra não, o cara não andar sozinho e ser sequestrado, e o plot seguinte é literalmente isso.
Sabe? Esse é o momento que eu pensei, quer saber? Que bom que ele fez isso. Esse é um do, esse é esse momento específico que eu tava pensando quando eu comentei sobre o ritmo dele. Porque se é pra entregar só esse capítulo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pula a encheção de linguiça. Vai direto pro que importa. Pronto, eles estão ali no galpão porque sequestraram o cara. E aí, ok, começa.
Mas ele não faz isso sempre, né?
Não,
ele
faz isso sempre. Não. Eu quero continuar a sua crítica. Deixa eu só falar um outro porém que eu pensei. Eu vou falar que o fato de a gente ter lido muito mangá já contribui talvez um pouco pro nosso desgosto, porque eu acho que de verdade, se eu tivesse 18 até uns 20 anos, e esse mangá tivesse entre os, sei lá, 20, 30 primeiros que eu li, eu ia gostar muito mais. Até da molecagem dele mesmo, sabe? Eu estaria muito satisfeito de ler um mangá em que um dos protagonistas é maconheiro, e esse é o poder dele. Que ideia maravilhosa.
E todo mundo tem olho maneiro também.
E todo mundo tem olho maneiro. E tipo, qual é, velho? Se eu tivesse meus 18 anos e... Ah, pô, um dos protagonistas do Battle Shonen, o poder dele é cheirar coca. Que delícia, velho. Que ideia maravilhosa. Eu ia estar muito feliz lendo isso.
Mas eu quis fazer o preâmbulo justamente falando das webtoons ali, do solo leveling da vida, porque eu sinto que é dessa geração, né? Tipo, isso, é uma geração nova que tenha a vibe desse tipo de coisa. Tipo, é o que tá em voga, é isso. Não é a vertente de mangá que eu, de quadrinho oriental, que eu e você seguimos, porque a gente é velho. Mas se a gente começasse agora e tivesse começado em Sense Life, mas tipo, se a gente tivesse começado solo leveling, por exemplo, solo leveling é um quadrinho que eu já tentei vender um podcast da gente, tipo, vamos ler pra ver qual é que é, porque, né, a gente só não pula de cabeça, porque, sei lá, né, coisa muito, muito moleque pra mim, né, essa é a sensação, e eu sinto um pouco que Sense Life é isso, é muito moleque pra mim, que sou o macaco velho que li os meus Battle Shonen lá de trás, no sentido de estrutura, eu digo.
Não, se é por motivos de estrutura, eu acho que não. Eu acho que mesmo dentro dessa nova leva, pensando nessas webtoons aí de Pharma Aura e etc., Sense Life ainda se destaca negativamente, no sentido de dizer da meio que agilidade dele, vamos colocar positivamente, ok? Ou negativamente da falta de coesão em alguns momentos, sabe? Tipo, da necessidade de estar tudo cool o tempo todo. Eu acho que ele se destaca nesse sentido, não é isso. Tower of God é cheio das pausas e de uma construção de mundo mega elaborada, sabe? Sim. Tipo, não é exatamente
não é igual, mas eu digo que o sentimento que ele evoca na leitura, a ideia é mais ou menos a mesma. Fantasia de poder, de mega poder e tipo, discussão de power level, power scaling, esse tipo de coisa. Tipo, eu fui ver, eu não li mais além dos volumes. A gente leu 2 volumes aqui que tem o compilado da MPEG e o último capítulo do volume aqui, deixa eu abrir aqui, do segundo volume, acho que é o 12. É o 12. E aí eu li, eu folhei o 13 no online. Você chega no, tipo, no momento da história, eles estão lutando com um cara que o poder dele é tipo o Darwin dos X-Men. Tipo, todo risco de vida que surge pra ele, ele se adapta e fica mais forte. Só que
ou,
aí...
O monstro de Jujutsu, como é que é o nome?
Exatamente, é o que eu ia falar. Aí eu desci os comentários e o cara falou, é o Mahoraga. Que é o cara de Jujutsu. Que
repete. É o que, brasileiro?
É o Mahoraga. Eu não tenho certeza se esse é o nome do personagem.
É porque cortou, é só por isso. Eu preciso
pedir pra você repetir. É o Mahogara brasileiro, que é, tipo, justamente um sinal de geração. Tipo, eu pensei no Darwin, a primeira coisa, e a molecada aí pensou no Mahoraga, e que é... O exemplo disso também, é o que tá em voga, é isso que a galera quer, tipo, é isso aí, é Gojo versus Sukuna, é isso que a galera quer, sabe, tipo, esse é a vibe do momento, não é a vibe que eu tô necessariamente dentro, não quer dizer que só isso vai fazer eu sair, eu consigo apreciar também, mas por isso que eu comecei chamando atenção pra isso, porque eu acho que se existe uma desconexão, a explicação pode ser essa, tipo, é uma das explicações possíveis, é só isso, ou é realmente, tipo, ter uma questão de qualidade ali que me desconectou também. É isso que eu tô discutindo aqui com você.
Eu, Eu acho que... Não, estranho. Está sendo um tiquinho condescendente, eu diria. Condescendente, isso é uma palavra. Eu estou sendo um pouquinho diminutivo, talvez, um pouco. Eu não acho que... Se você não gostou, eu não acho que é porque... Ah, não, é moleque demais para você.
Sim, eu também não acho, mas estamos discutindo para chegar a algum ponto aqui.
Até porque, mais uma vez, a molecagem dele, o Edness, ok? Molecagem nesse sentido, tá, ok? Não tô uhum. chamando o quadrinho de criança. A molecagem dele, mais uma vez, foi o que eu gostei. Eu gostei da molecagem dele, eu gostei da maioria das cenas de ação, e eu gostei muito, estranho também, qual é, vai, esse sistema de poderes é uma ideia maravilhosa, qual é, que ideia boa
desse
sistema.
É uma ideia legal, é uma ideia legal, eu gostei...
Eu achei que você ia elogiar isso,
eu gostei também.
O estranho adora um bom sistema de poderes, e esse aqui é bem funcional.
Eu gostei... É aquela coisa, né? Tem... Algumas coisas são discutíveis ali, mas eu gostei da ideia que a história foi autociente de que, tipo, pô, mas todo mundo é imortal? Porque é meio que é o que a maioria das pessoas deseja pra alguém quando tá morrendo. É tipo, pô, viva bem, sabe?
Não morra.
E então o poder mais claro de se manifestar é algum tipo de mortalidade. E aqui tem N tipos de mortalidade, né? Tem o que só não consegue chegar à morte nele, tem o que regenera, tem o que se adapta, tem a que revive, tipo, mas é variantes de não morra. Isso eu achei interessante, eu achei que é uma boa ideia. E eu gostei de uma citação de leve ali que teve, que ainda não trabalhou nos capítulos que eu li, porque eu parei nesse 13, de que tenha os, como que chama, tributos, né? Tributos, que é esse poder positivo, mas que tem também a dívida, que é quando alguém morre desejando mal a você, tipo, são pra pessoa, então é um poder meio que negativo, e aí tem uma personagem só que apareceu até onde eu vi, que é isso. Eu, pô, ok, gostei das ideias aqui, as ideias estão legais, as ideias estão sólidas. Isso eu concordo com você, a ideia é muito sólida, e eu gosto disso, e eu gosto também das cenas de ação. Eu acho que em termos de ação, tipo, é frenético aqui, é interessante. Tem o seu cu ali, ele acha, sei lá, o Noah, que tem uma espingarda, tipo, ele acha poses legais com uma espingarda, que é uma coisa que cansa, né, em algum momento.
Boas coreografias. Todas as cenas de luta ali, que eles estavam na floresta do segundo volume, eu gostei muito. Eu gostei bastante desse momento. E até, sei lá, o personagem do Caleb em específico é muito carisma, sabe? Tipo, ele dando as risadas enquanto tá atirando em todo mundo. É bem divertido. É bem divertido.
Sim.
Mas, se eu puder dar o gancho para as críticas, eu acho que tudo que traz de positivo essa molecagem no quesito visual, no quesito da ação, ela atrapalha um pouco no quesito de temas. E eu quero falar desenvolvimento de personagens, mas vai saber, pode ser que venha mais coisas daqui para frente, sabe?
Tipo, não... uhum. Tem espaço ainda para isso.
Tem espaço para isso. A gente não viu de fato o passado de nenhum desses personagens, não teve flashback de nenhum deles por inteiro, assim, sabe? Então, tirando, sei lá, o vilão agora aí, o Diego, esqueci o nome dele.
Diego.
É, então eu dou essa trégua um pouquinho para esse desenvolvimento de personagens. A maioria tá sendo bem plano até agora. Não tá sendo redondo. Agora, sei lá, em quesito de temas e etc, essa, a mesma molecagem que permite ter esse protagonista aí drogado como algo único, ela se reflete mal pra mim em, sei lá, em um desenvolvimento um pouquinho mais calmo, talvez mais profundo e um pouco menos direto, eu diria, dos temas desse gibi. Tipo, principalmente o começo, o pessoal começa a falar e a gritar os temas do quadrinho de uma forma tão deselegante pra mim. Eu achei tão barato e sabe, tão...
Nem um pouco sutil.
Nem um pouco sutil, sabe?
E nem profundo também, né? Acho o sentido da vida e tal. Não tem substância no que tá sendo falado ali.
É moleque estranho. É o tema moleque, sabe? É o tema moleque. É o tema, qual é o sentido da vida? Ok. Não é... É muito moleque falar que isso, tipo, é um grande tema, sabe? Você trabalha isso aos poucos na história, sabe?
Sim. A minha principal... Quando eu comentei de que eu não sentia que tinha essas amarrações e sacrificava todas essas coisas em prol da ação e do poder e tudo mais, é meio nesse sentido de que, tá, que é... Tipo, ele tem a ideia do conceito e a ideia do poder, ela carrega profundidade na essência, né? Tipo, a essência do poder tem essa profundidade.
De uma forma só rapidinho, de que você não precisa apontar isso. Tipo, tá ali. Não precisa ficar falando sobre isso. Todo mundo que lê entende isso.
Uhum. Sim. Continua, desculpa. E existe até também uma pode-se pensar numa leve sutileza. Se você conhece uma pessoa e só conhece o poder dela, você pode inferir muita coisa da vida dela. Tipo, o que aconteceu dessa pessoa para ela ter esse exato poder, né? Tipo, a menina que o poder dela é esquecer, né? É fazer apagar as memórias que são dela. Pô, e aí, né? A gente não viu muito dela, mas, ó, dá a entender coisas. É profundo na sua essência. E o sistema de poder, então, ele tem isso que emerge naturalmente da ideia. Por isso que eu gosto da ideia.
É.
Ok. É. E aí, em seguida, o que, que é? Tipo, ok, existe toda essa profundidade por baixo. O que, que a gente vai fazer? Ah, a gente só tá evitando que as pessoas despertem outros poderes e a gente vai lutar entre nós. Então, tipo, não tem um propósito filosófico. É, tipo, virou uma agência de perseguição abutante. É isso. É isso que virou. Eles viraram caçadores da própria espécie, por assim dizer. E aí, o que isso diz? Qual que é a ideia por trás disso? Tem profundidade ou é só porque num mangá de porrada é esperada que tenha uma organização e que o personagem faça parte da organização, sabe? Parece um pouco protocolar de mangá de ação mais do que pensado em prol da história.
É. Eu diria que o pra não ser completamente negativo nesse sentido, mesmo que eu vou ser um pouco, desculpa, mas o arco mais recente, o que a gente não vê por completo, eu lendo só esses volumes do Diego ali, é onde ele melhor tentou trabalhar isso, eu diria. Tipo, dando o flashback ali pro vilão, de onde vem esse sentimento dele, etc. Mas não é bom o bastante. Tipo, eu sinto isso estranho. Alguém pode escutar você reclamando, pô, cadê a profundidade aí? Tipo, o que você quer levar com esses temas filosóficos que você tá levantando? Alguém poderia falar, pô, mas você não viu, teve um flashback triste ali do vilão. Mas não é o bastante. E não é, por exemplo, o flashback triste ali que ele teve o vilão, ele não é exatamente conectado com o poder dele. Tipo, o desejo que o cara morre e entrega ao vilão não é diretamente correlacionado com o que tá acontecendo com ele ali, sabe?
Tipo, não, e a gente viu a cena da morte da pessoa que dá poder a ele. Que é isso, né? Tipo, uma pessoa quando morre dá um poder pro outro, porque essa é a ideia. Como que não mostrou isso? Como que não, sabe? Tipo, a cena tá escrita sozinha, sabe? E o quadrinho não fez. Tipo, porra, esse é o momento da gente ver o poder chegando. E aí só termina, tipo, terminou o flashback, pô, aí você me matou mesmo, hein? Olha aí, seu cuzão. E, pô, termina esse flashback, tipo, tá no caminho, tá na boca do gol.
O cara desejando tributo era muito essencial pra gente ver naquele momento, assim, você tem completa razão. Tipo, até pra conectar
a história se escreveu sozinha, tipo, eu não precisava nem ter pensado, ela se escreveu sozinha, mas não, sabe, o quadrinho abandonou essa ideia. E por isso que eu penso que ela tem a profundidade da sua essência e que o quadrinho sabe explorar essa profundidade da sua essência. E essa é a parte que me deixa um pouco triste. Tipo, cadê a substância disso? É só pelo cu? Se é só pelo cu, então beleza. Eu não vou me apegar. Não tem como eu me apegar com uma história que é só pelo cu, porque aí eu vou abrir, vou ver uma cena legal e vou esquecer em seguida. Eu não queria sair disso daqui.
É uma crítica construtiva que a gente tá fazendo aqui. Tem um enorme potencial perdido, estranho. Essa cena aí que você tá falando, do irmão do vilão morrendo e entregando o poder pra ele, mais uma vez, era muito importante que a gente visse essa conexão pra poder conectar aquele momento ao ganho de poderes, sabe? Tipo, não fica claro. Por que o irmão do vilão desejou ele que ele supere qualquer obstáculo naquele momento?
É.
Por quê? Tipo, e a natureza do sistema de poder que o autor criou faz você fazer essas perguntas de forma orgânica. Tipo, se o poder do Diego tivesse sido revelado antes do flashback, tipo, eu consigo superar qualquer obstáculo. A gente faria essa pergunta, por quê? Por que alguém desejaria isso pra ele? Quais foram as circunstâncias que fizeram com que alguém que morreu fizesse? Mas o flashback que foi feito ali, apesar de ser triste e tal, não responde essa pergunta. Por que que o irmão dele fez esse desejo pra ele? Não tem nada a ver com a morte dele. Eu não tô pedindo pro cara reescrever, mas faria muito mais sentido, por exemplo, que o irmão dele desejasse que ele matasse o Caleb. Tipo, quero que você mate o Caleb. E ele teria um poder meio Kurapika da vida, sabe? Tipo,
é, que o poder é seu poder dele feito específico pra ganhar daquele cara, né?
Exato, exato. Então, eu não tô falando que ele deveria ter feito isso, tô falando que o cara pode ter esse poder, mas o momento da morte é essencial pra conectar isso, sabe?
Uhum. E eu sinto, pela forma da escrita, eu tenho a impressão que o caminho de roteiro foi o contrário. Foi eu pensei num poder, depois eu penso na história. E meio que, ou nem penso na história, né? Tipo, ah, não, é algo que as pessoas desejam, então tá ok. E não é isso que o quadril pede. Tipo, a própria dinâmica do poder pede essa assertividade. Se o poder nasce de um desejo afirmativo de alguém, eu preciso ver essa afirmação acontecendo. E a gente tá pegando bem esse exemplo porque ele foi o único que mostrou pra valer, né, acontecendo. Os outros a gente viu meio por cima. E se esse já aconteceu isso, que esperança eu tenho pros próximos?
Ah, sabe? Eu tô fazendo uma crítica construtiva aqui. Quem vai saber? Quem sabe? O autor... Eu quero dar chance aí, eu quero dar, é um dos primeiros poréns que eu dei, Zé. Então é algo que dá pra consertar. Você tem razão que a impressão é que o poder é feito primeiro e a história depois. Eu não tenho problema com isso, estranho, porque eu acho que dá pra fazer desse jeito e amarrar a história de qualquer jeito. O problema do Flash...
Tem que querer amarrar.
Tem que querer amarrar. E o flashback do Diego aqui, esse vilão, ele não foi feito pra justificar o poder. Ele foi feito pra explicar por que que o Diego odeia o Caleb. Uhum. Não importa. Ele pode... Esquece isso, cara. Não importa. O importante é o que que o irmão dele sentia que fez ele desejar com que ele tenha esse poder. Isso é o importante aqui. Não importa. O Diego pode o Caleb pelo motivo mais fútil ou, sei lá, importante que seja. Não, mas não é isso importante. O interessante dessa história que foi criada é o desejo de alguém que está morrendo. Esse é o interessante. E a gente nunca vê o espaço mental interno do irmão do Diego. É ali que estava o interessante para mim.
Sim. Tipo, a gente tá pegando muito nesse aspecto porque ele é o mais fácil de exemplificar, né, desse... Que parece ser, tipo, o pós-pensamento da escrita, né? Tipo, qual é a primeira coisa que o roteiro tá preocupado? E pra mim, é com o cu. Tipo, o roteiro tá mais preocupado com o cu. O que é uma forma de se escrever. Tem esse apelo.
Tem um enorme apelo aí. Ele te elogiou essas coisas aí. Eu não tenho problema nenhum.
Certo. Só que no longo prazo, tipo, o que que vai ficar com você? É a cena cool ou a cena cool que tem um motivo pra ter aquela cena cool? Sabe? Tem uma construção, tem uma história pregressa, sabe? Tem mais substância ali. É isso que eu senti falta em todas essas cenas de ação cool. É cool, mas... Que mais?
Eu penso... Coitado de Sense Life aqui. Eu pensei nessa comparação aqui agora, estranho. Que Sense Life, por enquanto, ele é um... Tem razão. Ele é um solo leveling. No sentido de que ele é um enorme agrado de público. Mas pensando em nós aqui, pelo menos, talvez não tanto de crítica. E eu acho que ele tem o potencial de ser... Vou colocar a barra lá em cima, ok? Um Full Metal Alchemist da vida. De agradar público e crítica. Eu não tô falando que ele tem que ser isso, ok? O cara não tá nem se fudendo por aqui. Obviamente, Sense Life é um sucesso. O cara não precisa agradar a gente. Eu só tô falando que...
A gente tá errado. Pra todos os efeitos, nós estamos errados.
Tá fazendo sucesso aí. Bom pra ele. Eu fico feliz. Mas se ele quisesse agradar público e crítica, eu acho que as críticas que a gente fez aqui são bem pontuais, sim. E eu acho que nesse sentido não adianta querer só ser moleque. Eu acho que tem que entregar algo um pouquinho a mais e ele tem o prato cheio, estranho, pra entregar mais. Eu acho que...
Ele tem acima de tudo... Mas termina seu raciocínio, vai.
Não, só conversando aqui com você, eu percebi o quão um prato cheio, mais uma vez, é esse sistema de poderes que ele criou realmente. Tipo, o quão organicamente ele entrega profundidade pro leitor e o autor só precisa perceber e focar de vez em quando nisso, sabe? E costurar organicamente na história. Não é fácil.
Mas é construir pra isso. E eu acho que ele tem o mais importante também, além da base do sistema de poder, ele tem o mais importante, ele tem o público. Ele tem, tipo, a gente escolheu Sense Life pra falar, porque eu abri a Amazon. tava entre os mais vendidos. É. Direto, assim. Vende bem Sense Life. Tem muito público no Fibitru. É bem quisto. Então, agora que existe já o apelo popular, já tem pessoas lendo e que não sei o quanto dá para viver disso em termos financeiros, se dá para o autor se dedicar apenas a essa escrita, mas dado que ele tem algum retorno, ele tem esse público e tudo mais, há mais espaço para você dedicar mais tempo a isso, né? Para ser algo que você senta e pensa no que vai fazer, né? Não precisa ser para cumprir tabela. Então, se é um caso que dá para pensar, né? Tipo, não é aquele caso do quadrinho que é feito no ar livre, que o cara vai lançar uma vez a cada 6 meses, porque, né, não, só faço por paixão. Se tem um público e tem uma demanda, pô, perfeito. É usar esse poder que o quadrinho já alcançou para atingir novos níveis. E eu acho que tem espaço. A gente falou disso. Tem espaço dentro da história. Tem uma premissa interessante. Os personagens são interessantes. Tem uma arte bacana. Tem movimentação. Tem cena de ação legal. Para mim, falta só a liga disso. Qual que é a liga? O que tá ligando tudo isso? Tá faltando engrossar esse caldo. E não chegou ainda. Eu consigo, como você, ver que há espaço pra isso, mas não chegou ainda. Nesses dois volumes, pra mim, não chegou ainda.
Não chegou ainda. Eu vou continuar lendo sem esse live. Não algo que eu imaginei que aconteceria. Eu bati o olho na capa. O que você tem pra mostrar aí? Só o Inter genérico. Vamos ver aí.
Exatamente. Ele acabou nem falando, mas a capa é só o Inter na veia. O cara leu o Twitter demais, com certeza.
E é engraçado até, pensando em mangá brasileiro, tem tanta dinâmica do Battle Shonen que você vê surgindo. Eu acho que Sense Life fez bem de se apoiar nos tropes conhecidos, sabe? Então ele fez ali, ele fez o time 7 ali de Naruto, sabe? Ele fez, tipo, vários dos clichês que a gente conhece, de forma até que orgânica, eu achei. Tipo, ele conhece os tropes do gênero e ele tá se sustentando neles de forma bem sólida. Eu acho que em base nisso que a molecagem dele acaba agradando também. Então, eu tenho muitas críticas, tenho esses positivos também, e é tudo, eu também fico pensando, estranho, não tem uma crítica, não sei se live, quando eu vi, eu fui procurar, todo mundo só elogiando. Eu acho que as nossas críticas aqui foram bem pontuais, como pessoas que leram muito mangás já.
E somos dois velho paia, mas isso não diz nada. Eu considero que de forma ampla a gente está se atualizando nos quadrinhos mais recentes.
Não
estamos aquele olhar para trás que muita gente tem.
Eu tenho muito medo, estranho, de virar um mancheteiro moderno. Eu tenho muito medo. Eu tenho
de
muito
ser o cara
medo.
Do Cavaleiro das Trevas o resto da vida, né?
Exato.
Cavaleiro das Trevas. Então, eu acho que... O que você comentou, a gente enxerga um potencial. Eu consigo enxergar esse potencial, principalmente dado esse alcance que ele tem. Quero ver pra onde vai, mas quero ter mais esperança de que vai pra um caminho melhor. É isso que tá faltando pra mim. Eu senti um cheiro de que... acho que a história tá começando a se formar em torno de alguma coisa que não seja luta legal. Que é bom ter, mas não é só isso.
E quer saber, só um último comentário, estranho. Eu acho que quanto mais eu fui lendo, mais coeso foi ficando. Então, tipo, por exemplo, essa crítica inicial que eu teve dele ser tão moleque na entrega dos temas e tudo mais, ele foi um pouquinho mais controlado com isso, quanto mais a história avançava, eu acho. Não foi tão direto assim. Então, quem sabe também só a experiência acumulada com o tempo de publicação. Ué, quantos mangás, quantos Battle Shonen a gente não lê que foram ficando melhor quanto mais tempo? Se bem que tem muito que foi ficando pior conforme o tempo, né? Então tem isso. Mas eu tô dando o meu apoio aqui a Sense Live. Apesar de você falar que nunca deveria ter sido publicado, deveria ter sido cancelado. Eu acho que tem que dar chance pro autor nacional, estranho. Diferente de você, que acha que não.
Tem que cancelar tudo, é isso aí. Muito bem, Judeu. Mas quadrinhos nacionais, apesar da minha desejo continua. E mês que vem a gente fala de um novo quadrinho nacional. A gente não fez aqui a parte com o spoiler de Sense Life, porque foi aí no meio já, já foi, né, gente?
Já foi,
quem
já
ouve
foi,
o quadrinho quadrado sabe que tem a parte com o spoiler, já tá aí no meio, já aconteceu.
A gente não entregou muito spoiler também, não.
Não, é. Então, que mangá de porrada. Que spoiler que tem mangá de porrada?
Não tem, não, não tem, não.
Vai reclamar do que eu falei que o Goku vira Super Saiyajin? Ah, me poupe.
Né? Porra, mano, o protagonista tem até um demônio dentro dele, né? Bem os tropes, toma aí. Não, mas que seja. Quadrinho nacional estranho. Mês que vem, vamos falar de Incidente em Antares. Edição em quadrinhos, obviamente, de Olavo Costa, Rafael Scavone e Mariane Guzmão. Obviamente, obviamente não, porque eu não sabia que era uma adaptação de nada. Mas adaptado do Érico Veríssimo.
Exato. Eu não li o livro, você também não leu o livro. A gente vai direto pro quadrinho. É sempre uma experiência interessante. A adaptação de quadrinhos é um. Talvez o único nicho que paga quadrinistas no Brasil. Muita demanda, principalmente para coisa paradidática, para coisa para vestibular e tudo mais. E aqui é o caso de Incidente. Não sei se é o caso de Incidente de Antares, mas ele existe essa adaptação e é um nicho que a gente explora pouco. Né? Vamos voltar para adaptações de livros para quadrinhos, novamente para um livro que a gente não leu, mas um quadrinho que a gente quer ler.
Perfeito.
Fechou então, Judeu. Então até mês que vem.
Até mês que vem.